todos passageiros dessa máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu não sei quem sou.
Este programa hoje será uma viagem, meus amigos, porque nós vamos continuar com a trilogia dos Pilares do Rock.
Mas esse programa tá uma droga e vocês vão se viciar nesse episódio.
Muito bom, muito bom. Gostei. É isso mesmo, nós vamos falar da segunda parte da trilogia Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, falando de drogas.
É, rapaz, as lisérgicas inspirações dos grandes artistas do rock'n'roll. Vamos mostrar algumas das músicas, algumas das odes que essa galera fez em homenagem a essas substâncias lisérgicas que te fazem viajar sem sair do lugar.
Exatamente. E nós também vamos relembrar aqui brevemente como foi a trajetória das drogas e a sua imersão no mundo do rock, né? Porque lá na década de 50 era muito comum o consumo de pílulas, cocaína, heroína e tal.
Algumas dessas drogas eram até legais, não é?
É, algumas chegavam a ser até legais. Até porque era muito, assim, era pra ajudar a acompanhar o ritmo de estrada deles. Então, existia uma pressão tão grande sobre os artistas que eles tinham que tocar toda noite, praticamente toda noite. Dormiam na estrada, né? Entre um show e outro, eles dormiam na estrada e tal. Então, pra ter a disposição de continuar no palco, muitos deles iam pra fuga das pílulas, assim, como se fossem afetamigas, né? As afetamigas.
Oh.
A cocaína ou a heroína. Se você quiser saber mais disso, existem filmes que exploram bastante isso. Tais quais a gente já falou aqui, a biografia do Ray Charles, a biografia de Johnny Cash no Johnny Jr. Exato. E por aí vai. Ali sempre tem alguma coisa. Elvis, Johnny Cash, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, todos eles foram consumistas de pílulas, coca, heroína e
afins.
Álcool.
É claro.
Não, porque aqui a gente também não vai falar só das ilegais, né? Vamos falar todas as drogas. Exato. Então veio a década de 60, aquela loucura toda, o movimento hippie, que pegou a maconha e o LSD e inseriu no cenário.
Virou uma parte da cultura, né?
Aí,
cara?
A ideia era menos de, pra me dar gás, né? Assim, menos como é usada a gíria do upper. Era menos para deixar a pessoa com disposição e mais para causar a viagem em si. Então a maconha e o LSD foram muito objetivos da psicodelia, do lisérgico mesmo.
Usado muito com motivos até um pouco espirituais, né, cara? O nego dizia que fazia a tua alma viajar, sair do corpo, viajar, alcançar nirvanas, não a banda. É. Para você ficar mais perto de Deus, ou de Alá, ou de Meshuzama, sei lá quem que você acredita.
É claro que todo este uso resultou numa decadência da continuidade do uso abusivo, né? Então, isso fez com que grandes artistas tivessem morrido, como, por exemplo, foi o caso de Jimi Hendrix, Janis Joplin.
Muito mais tarde, Sid Barrett.
Sid Barrett, cara, assim, vários deles morreram de uso de drogas, através da overdose ou de uso abusivo da droga.
Portanto, crianças, se vocês estão ouvindo esse programa, não se empolguem, nós não recomendamos o uso de drogas. A gente só está aqui fazendo uma grande brincadeira, uma grande homenagem a essa galera, mas, por favor, longe.
Exatamente,
das drogas, hein?
Exatamente, galera. Vamos manter aí a consciência de que uma coisa é diferente da outra, né? Mas a gente vai entrar mais nesse cenário todo com a música. Mas antes disso, aqui toque. Os vencedores da promoção Máquina do Tempo e os Filhos da Revolução, aqueles que levaram o livro do Renato Russo, Filho da Revolução.
É, rapaz, a galera que mandou o e-mail respondendo qual era o nome de batismo do Renato Russo, já saiu o resultado. Temos aqui os nomes dos dois ganhadores, cada um deles vai levar o livro Renato Russo, Filho da Revolução, de Carlos Marcelo pra casa.
Exatamente, vai levar esse livro editado pela editora Agir, que apoiou a Máquina do Tempo. Muito obrigado, editora Agir.
Reparou que a gente tá enrolando pra caramba pra falar o nome.
Pois é,
cara,
né? Então vamos falar logo.
Só pra deixar a galera no suspense.
O primeiro campeão vem do Acre.
Ou pelo menos a gente acha, né? Ele não falou de onde vem. Se não falou de onde vem, vem do Acre.
Exatamente. Quem venceu foi Anderson Baratella Alves.
Grande Anderson, parabéns, cara. Você foi um dos ganhadores do livro Renato Russo, Os Filhos da Revolução.
É.
Né? Depois você manda um e-mail pra gente aí, de qual rua do Acre você mora, pra gente mandar.
E o outro que levou foi de Santa Catarina, com a idade de Cristo, Éder Souza.
Olha aí, grande Éder Souza, meus parabéns. Outro que ganhou o livro, manda um e-mail pra gente, pra podcast@maquinadotempo.blog.br, vocês dois, pra dar o endereço e dizer pra onde que a gente tem que mandar esse livro. Obrigado aos dois ganhadores, obrigado a todos que participaram, que mandaram um e-mail falando que o nome do Renato Russo era, na verdade, Renato Manfredini Júnior. Agora que já saiu o resultado da promoção, a gente pode falar o nome?
Exatamente.
Se você ficou com esse gostinho na boca, visita lá o site www.renatorussoolivro.com.br, só pra ler aquele capítulo extra que eles têm lá em PDF. Vocês sentiram o gostinho, vai atrás do livro, cara, vale a pena. Se você não ganhou aqui, corre atrás.
Basta clicar ali também no nosso acesse também do nosso post, que eu vou colocar um link direto pra você ir pra página do Submarino e comprar o livro.
Exatamente. Tchim, tchim.
Agora, antes dos e-mails, tem mais um recadinho que eu gostaria de dar. Semana retrasada faleceu um ícone do pop. Michael Jackson morreu depois de anos de carreira e anos de ausência também, né? Várias pessoas pediram, vários ouvintes pediram que a gente fizesse uma edição especial do Michael Jackson. E a gente optou em não fazer por alguns motivos. O primeiro, Michael Jackson é o ícone do pop, não é do rock. Por mais que a gente às vezes flerte com outros estilos, a gente mantém uma linha sempre, é o nosso objetivo no programa, é sempre manter uma linha dentro do cenário do rock and roll.
E por mais que o próprio Michael Jackson flertasse às vezes com o rock, tendo participação do Ed Van Halen, tendo participação do Slash, uma música ou outra, o cara ainda é pop.
Sim, exatamente. E o outro motivo é que a gente sabia que ia ter um excesso de homenagens. Então vários podcasts fizeram homenagens a ele, programas inteiros usaram como trilha sonora suas músicas,
tributos e muitos tributos e etc.
Então, né? Nós optamos em não fazer porque ele ia muito fora do conceito do Máquina do Tempo. Mas ainda assim a gente respeita a carreira dele, acha que ele fez um grande trabalho até quando, entre aspas, se aposentou, e por isto ele vai deixar um buraco aí, deixar saudade.
Exatamente. Eu confesso, eu curti muito Michael Jackson na minha infância, adolescência, curto muito, até hoje, eu curto muito aquela fase disco do Off the Wall, sabe, da fase do Jackson 5, quando ele ainda tinha 5 aninhos de idade. Até o Bad, que tinha uns lances bem rock and roll, uma música outra bem rock and roll, eu gostava muito daquele disco. A partir da, até aí eu gostava muito da carreira dele. É porque depois disso o cara entrou numa fase negra de acusações de pedofilia, o escambau, o cara ficou mais nas páginas policiais do que na página de música e não produziu muito
mais depois.
Mas
isso não vem ao caso.
Não vem ao caso, mas tá aí a nossa homenagem a esse Michael Jackson que a gente curtiu na nossa adolescência, na nossa infância, a esse Michael Jackson que vendeu milhões, a esse Michael Jackson que influenciou muitos músicos e que fez até nós aqui do Máquina do Tempo curtir, curte música de uma forma geral. A esse Michael Jackson, tá aqui esse recadinho. Nossa.
Perfeito. Mensagem. Agora vamos para os e-mails.
Agora sim. E-mails!
Nós temos aqui o e-mail do Guilherme Luiz, rapaz.
Olha só, grande Guilherme. O que, que o Guilherme fala?
Ele fala que foi do caralho o pod sobre coito. Muito romântico em algumas partes, mas mesmo assim muito bom. Como sugestão, eu daria a música do nosso querido Green Jelly, House Meets Teenage Rave, que é melhor, a melhor música de putaria que já ouvi.
Cara, não. Pera aí, cara. Green Jelly, assim, sugerir Green Jelly pra um podcast de música de sexo é a mesma coisa que você sugerir fetiche escatológico, cara. É botar roupa de couro e ir pro celeiro da fazenda e fazer não sei o que. Green Jelly é perigoso.
Ele continua aqui falando que tem o clipe oficial, mas é uma tremenda broxada depois de ouvir a letra dessa música. Eu vou colocar o link aí pra vocês assistirem o clipe oficial.
Meu Deus do céu. Eu não me responsabilizo por isso.
E ele também lá fala aqui sobre este programa agora já, cara. Ele fala que nos drogas vocês vão ter que superar o trauma do peladão do Rock in Rio e tocar Queen of the Stone Ages, Feel the Good Hits of the Summer. E se a parada descer o nível, vai ter que ter até muqueca de rato.
Ih, rapaz, eu tô falando que esse cara gosta de umas paradas mais hardcore. Aí, mulherada, eu teria medo. Se eu fosse mulher, eu teria medo com esse cara.
Muito bom, meu camarada. Também vou colocar ali o link pra assistir Feel the Good Hits of the Summer. Obrigado, Guilherme, pelo seu e-mail. Valeu, meu camarada. Também temos o e-mail do nosso, um dos nossos ouvintes mais antigos, o Sotero metropolitano Guto Chaves, meu
Olha
amigo.
Olha aí, seu Guto Chaves de volta, rapaz.
E eu acho, eu desconfio que o Guto escute dois programas de dois em dois.
Entendeu? Ele escuta por quinzena.
Ele escuta por quinzena, porque ele coloca aqui, ó. Excelente programa duplo sobre a Legião, saudosa Legião Urbana. Me fez lembrar várias circunstâncias etílicas e outras cocitas boas de adolescência entre acordes de violão e voz grave para nos favorecer diante das moças mais interessantes da escola.
Olha só, rapaz, Renato Russo ajudando a aproximar corações.
Depois ele complementa falando que arrebentou com a edição 39.
Opa, pera, edição de sexo, o cara falando que arrebentou. Que papo
é? Eita, James, é maravilhosa. Vocês deixaram algumas canções de fora. Vide Light My Fire, trilha perfeita para troca de carícias e carinhos libidinosos. Mas foi um show. A cada etapa do programa foram suspiros que nem o Marquês de Sade teria coragem de escrever. Putz, ouvir o Roger, Serginho Serra, Leospa e Maurício Zuano com sexo foi bom demais. Vale ressaltar que com tanta energia no ar, além de mim, tenho mais um amigo a tornar-se pai novamente.
Olha só!
Muito bom, pai. Cara.
Máquina do tempo ajudando a semear.
É, como a gente já falou, se depender da gente, a raça humana não acaba.
Vamos botar mais ouvintes no Máquina do Tempo no mundo.
Muito obrigado, Guto, nosso designer, estivador e criador de louva-a-Deus. E vamos pro som, Octop!
E chega de papo e bora pro som, rapaz! E a gente vai começar esse programa viajando, rapaz, beijando o céu com Jimi Hendrix, ouvindo Purple Haze na Máquina do Tempo!
Como vovó já dizia,
quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas não é bem verdade.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem palio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão não bate a cara contra o muro. Coisa no menu que nem sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
José Newton já dizia, se subiu tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem filé come pão e osso. Bate a cara contra o muro. Oxê!
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Solta a serpente. Hare Krishna. Colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
José Newton já dizia, se subiu tem que descer.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
A banana é vitamina que engorda e faz crescer.
Quem não tem colírio usa óculos escuro.
Minha avó já me dizia pra sair sem me molhar.
Decision. I'm try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death,
volta. E você acabou de ouvir Heroin, do Velvet Underground, seu álbum The Velvet Underground and Nickel, álbum de 1967, muito famoso pela capa de banana, né, que é a capa desenhada pelo Andy Warhol. É uma união confusa, porque essa capa e as letras, né, diretas e a voz de Lou Reed e tal, marcaram muito este álbum. E assim, as letras foram tão diretas, como por exemplo esse caso, caso dessa música, Heroin, que ela fala assim, das sensações, perturbações, fala sem meias palavras, sabe, sem pudores, sai tratando sobre o tema heroína, uhum, de uma forma tão clara, ainda mais pra época,
explícita.
67, tão explícita, né, cara? Que embora tenha sido uma das músicas mais famosas deste álbum, ela é, é uma das responsáveis pelas rádios de Nova York terem boicotado o álbum.
Olha só.
E não só a de Nova York, oficialmente boicotaram. As outras rádios dos Estados Unidos evitavam tocar.
Que loucura.
O álbum. Mesmo tendo tido toda uma publicidade, cara. Tinha Andy Warhol por trás ajudando, entendeu? Mesmo assim, cara, tinham um quê? Porque eles falavam muito de sexo e drogas de um jeito muito explícito mesmo. Isso fez com que as rádios vetassem as músicas na programação.
As rádios quer dizer, os meios de comunicação que ainda tinham uma política muito puritana, né? Preocupadas, sim, com os paladinos da moral e bons costumes dos Estados, exatamente, Unidos, etc. É verdade. Foi uma guerra de gerações, né? Não foi nenhum choque, foi uma verdadeira porrada de gerações.
Assim, um pouquinho mais à frente no programa a gente vai falar de uma outra coisa contemporânea e aí eu vou interligar com o que estava acontecendo ali com Velvet Underground.
Tá,
mesmo com todo esse boicote e tal, Brian Eno, que a gente já citou várias vezes, né?
Onipresente Brian Eno.
declarou que este álbum foi quem é o responsável por abrir portas para o nascimento de bandas como... Agora o Oktok vai delirar. Agora você vai à loucura mesmo. Bandas como Joy Division, totalmente inspirada em Velvet Underground.
É por isso que eu não gosto de Velvet, tá explicado.
Talking Heads e Jesus and Mary,
cara,
Chains,
só Talking Heads salva. Puta que pariu.
Agora, falando em experimentação e psicodelia, lisérgico e tal, parece que esse álbum foi todo gravado numa só onda, né? Assim, num só barato. Não. Porque ele foi gravado inteiro em 8 horas, diretas dentro do estúdio.
É, que pariu. Umas 3, 4 horas só curtindo baratão, né? E depois entra preparado. Ainda bem, devia ter alguém sóbrio na mesa de som pra gravar isso tudo, né? Porque depois que acaba o barato, o nego acorda, o nego não lembra o que fez,
aconteceu,
né,
aqui? O que aconteceu? Aconteceu?
O que a gente fez? Ai, meu Deus. Cara, cadê meu carro?
Putz, meu Deus.
E antes disso, nós ouvimos uma trilha sonora de novela brasileira, cara. Olha só. Quem diria que, como vovó já dizia, de Raul Seixas, seria lançado com uma música de novela da Globo, cara. Olha só. A música foi lançada na trilha sonora da novela O Rebu, de 1974. Aliás, a trilha sonora nacional dessa novela foi praticamente toda composta pelo Raul Seixas e pelo Paulo Coelho. É, apesar de ter algumas outras figuras cantando, como Alcione, cara. Tem Alcione cantando. Elza Soares cantando aí também nessa trilha sonora, mas toda a trilha sonora nacional, 80% da trilha sonora nacional é a gravação do Raul. Esse clássico do Raulzito vem desse disco, cara, vem da trilha sonora dessa novela. Por favor, com um refrão desse, eu preciso explicar a referência com
droga. Eu não me lembro, explica. Como é que é o refrão mesmo, hein, cara?
Vamos lembrar que isso foi o quê? No meio da ditadura, né?
74, 75.
No meio da ditadura, a galera aqui ou explicitava e aguentava a porrada dos milico, ou fazia as brincadeiras, disfarçava o que você queria passar na música com figuras de linguagem, e os milico, né, burro pra cacete mesmo na época, deixava passar qualquer coisa que não fosse explícita. Então tá aí. Nosso querido Raul Seixas conseguiu passar mensagem de maconha em pleno horário nobre alternativo das novelas da Globo.
O que é,
né,
um horário nobre alternativo? Que tá...
No horário nobre alternativo, cara, antigamente as novelas das 8 começavam realmente às 8 horas. Não era às 10 horas como é hoje. E essa novela, o Rebu, foi uma novela experimental. Então nada mais certo do que botar Raul Seixas pra fazer a trilha sonora.
Olha.
Ela passava às 10 horas da noite. Ela passava depois da novela das 8.
Caraca. Então ele era horário nobre alternativo.
Era um horário nobre alternativo, né, cara? E a novela era uma doideira, né? Parecia que começava numa festa, qualquer coisa assim. De repente houve um assassinato. E você passava metade da novela, ou meses da novela, sem saber nem quem morreu.
Olha só.
Quem era a vítima. É, a vítima só era revelada lá pro meio da novela, cara. E era todo um trama, tipo aquele jogo de detetive, sabe? E foi tipo um prelúdio de Lost, cara. Prelúdio de Lost, porque fazia flashback, mostrava o passado negro de cada um dos personagens, e tinha reviravoltas, etc. A novela era toda cheia, assim, de flashbacks, e vai e volta, assim, de linha temporal. Acho que o Zembinski, um dos caras que fez a novela, também já tava muito doido quando escreveu.
Meu Deus, cara, isso em 74.
Ela estreou em finalzinho de 74 e terminou lá em final de 76. Meados de 75.
A grande rede nacional de televisão. Não faz mais novelas como antigamente, né?
E antes disso, nós ouvimos o mestre da guitarra, Jimi Hendrix, cara, tocando um dos maiores sucessos dele, Purple Haze. Na Inglaterra, essa música saiu num EP, num compacto separado. E nos Estados Unidos ela foi publicada no disco Are You Experienced? Ambos de 67. Se você perguntasse pro Jimmy de onde ele tirou a ideia da letra, que é uma viagem só, ele ia te dizer que ele se inspirou numa letra de um romance de ficção científica. Mas tu vê a letra, cara, mentira! 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 Tinha um nariz enorme. Mentira! É só você ler a letra. Diz, dá licença enquanto eu beijo o céu? Não. Isso só pode ser LSD, maluco. Só pode ser muito LSD na veia. Principalmente, você já mata a charada pelo título, né? Do Purple Haze, a névoa púrpura. Que todo mundo que andava com o Jimmy sabia que ele tomava aquela pilulazinha roxa que era comercializada pela Sandoz, que nada mais era que o próprio LSD, que naquela época era legalmente comercializada.
Olha só.
Como uma droga pra ajudar pessoas com distúrbios psicológicos. E ele tomava aquilo pra dar barato. Era tipo uma gelatininhazinha roxa, a tal do LSD. E outra pista que você via que era por causa daquilo, outra, quando ele tava tocando uma cover dos Beatles, não me lembro aonde, ele solta a frase assim, né? Viajando no solo de guitarra, tocando, fazendo aquelas piruetagens. De repente ele sobe com aquela vozona grossa: Oh Wesley, can you hear me now? Né? Oh meu God. Cara, o tal do Wesley que ele fala é o tal do Wesley Stanley, que foi o químico que trouxe o LSD para os Estados Unidos.
Olha.
E comercializou ali na Sandoz. O LSD na época ela tinha um nome comercial de Delicid. Você podia entrar na farmácia e pedir um Delicid, que era legalmente comercializado pela Sandoz, por essa empresa Sandoz. Eu tô falando sempre dessa empresa porque mais tarde a gente vai ouvir novamente esse nome.
Olha,
aqui no programa.
Rapaz, que isso, né? Outros tempos. E vamos aproveitar o embalo dos anos 60 e vamos para o próximo bloco com os garotos, os meninos de Liverpool, os Fab Four, com Got To Get Into My Life na máquina do tempo.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me. Say we'll be together every day. Got to get you into my life. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there.
and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life?
You order something.
Right, give me a Pepsi free.
You want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it.
of this land, you know I declare total war on the pushing man. I'd cut him if he stands, and I'd shoot him if he'd run, and I'd kill him with my Bible.
Just like
E estamos de volta. Você acabou de ouvir Comfortable Numb do Pink Floyd, do álbum The Wall, de 1979. Cara, música escrita por David Gilmour e Roger Waters.
Puas, que dupla,
hein? Na verdade, assim, a música foi criada originalmente, se eu não me engano, por David Gilmour, quando ele queria trabalhar e iria lançá-la no seu álbum de carreira solo.
Olha só.
É, só que durante os trabalhos deles, tal, de preparação pro The Wall, eles acharam melhor rever a música e reescreveram, readaptaram, até de acordo com Waters, baseada numa experiência que o Waters declarou a Rolling Stone que veio depois de ter usado tranquilizantes na veia para aliviar o estômago. Estava sentindo dores, gastrite e coisas do tipo. E ele tinha que ficar em pé para realizar um show da turnê do Animals.
Cara.
Do álbum Animals. E aí, cara, durante o show, ele fala que foi uma das piores experiências dele, porque ele tava completamente grogue no show, e ele tinha que sustentar o show, mas não, mal aguentava sustentar o seu próprio braço. Entendeu?
Cara, a turnê do Animals deve ter sido realmente uma péssima experiência pra ele, né? Não é a primeira coisa que a gente ouve falar, não é a primeira experiência ruim que a gente ouve falar do Roger Waters declarando. Durante essa turnê.
Uma meio barra pesada, né? Assim. E o legal é que essa história é meio que repassada no filme, né? Quando, no filme The Wall, quando o personagem Pink...
É, o Bob Geldof, né?
O Mr. Floyd está lá no filme, ele entra numa... um processo de introspecção, quase de autismo, né? E ele se fecha no mundo dentro do quarto. E na hora de fazer o próximo show, a próxima apresentação dele, o empresário bate na porta. Ele não abre, quando eles arrombam, ele tá lá sentado na cadeira com o cigarro queimando a mão. E o empresário chama o médico e meio que fala, vai fazer o show de qualquer jeito. E aí o médico injeta uma droga na veia dele.
Pra ele
e a droga causa as alucinações dele.
Pra ele acordar minimamente, né? E te manda, meu amigo. Vai taxar só de corpo presente no palco, né?
Só que no trajeto do quarto do hotel até o show, ele tem toda uma fase de alucinógena. Tendo várias alucinações.
Uma bad trip fudida.
É, exatamente. E eu acho curioso, né, cara? Porque eles pegaram uma droga legal e medicada pra falar... No fundo, eu acho que neste momento... The Wall a gente já falou bastante aqui sobre, mas só relembrando, é a história de um garoto que desde a infância dele até a vida adulta pega todos os momentos difíceis de sua vida e seus traumas e aos poucos eles constroem, ele pega esses momentos e utiliza como apenas um outro tijolo para construir um muro ao seu redor, para criar uma grande fuga do mundo, das dificuldades da vida, né?
Exato. A droga, no caso, representada pelo Comfortable Numb, é só mais um desses tijolos.
Exatamente. Então eles pegam uma droga legal, medicada, usada por um médico, para falar de mais uma fuga desse personagem, né? Mais uma fuga desse garoto. Bom, agora que a gente saiu nós rompemos os muros, né? Vamos seguir nossa viagem. Olha que
Vamos seguir nossa viagem aterrissando no mundo dos traficantes com Steppenwolf, cara.
Olha só, rapaz. Você achava que só tinha Born to Be Wild.
Quem diria, né, cara? Daí é outro grande sucesso e pronto, né? Acabou. Os grandes sucessos do Steppenwolf. Se eu não me engano, não tenho certeza. Se os nossos ouvintes tiverem essa informação, corrijam-me ou confirmem pra mim, por favor. Eu acho que essa música, The Pusher, também do primeiro disco do Steppenwolf, de 68, ela também faz parte da trilha sonora do Easy Rider.
Faz.
Muito obrigado.
De nada, os ouvintes corrigiram. Faz.
Muito obrigado. Então, ela faz parte também da trilha sonora do Easy Rider, que fala do arrependimento, né, do uso de drogas. O cara que conta a história da letra coloca toda a culpa no traficante, né, dizendo que destrói o corpo enquanto oferece bons sonhos, aquela viagem toda. Enfim, em cima daquela típica base de blues que o Steppenwolf sabe fazer bem pra caramba, aquele rock and roll rasgadão, tipo de Purple, como a gente já falou aqui em outro episódio, eles têm muito dessa base. Cara, ele pega todo aquele sentimento da melodia do blues com todo esse rancor contra o traficante E o cara faz aquela letra assim arrebatadora, né? O cara na fossa e joga a culpa toda
você
lá,
sabe,
né?
Sabe que eu acho assim curioso o fato dele, ele fala de várias drogas, né? E é engraçado que ele realmente vilaniza determinados tipos de traficantes e outro ele pega mais leve. Então quando ele fala do traficante da heroína, da cocaína, ele chama de monstro.
Aham, exato.
Né? Quando ele fala do outro, ele chama de... Aí ele usa um outro termo, que agora não tô lembrando, mas ele usa outro termo mais leve quando ele fala do traficante do LSD, do ácido ou da maconha, entendeu?
Exato.
É muito engraçado que ele vilaniza demais um e o outro ele fala, ah, isso aqui é ruim, mas também não é tanto assim. É, quem escreveu essa música foi Hoyt Axton. Que ele escreveu a música, o Steppenwolf tocou e fez a interpretação e tal. E levou a música ao sucesso. E só no ano 70, na década de 70, 72, 71, no álbum do Roy Jackson, que ele lançou essa música. Que ele, como eu posso dizer, ele tocou essa música. Que ele gravou essa
o
música.
O Roy Jackson.
É.
Pô, mas é estranho ouvir isso, porque o Steppenwolf já tocava essa música desde que eles moravam ainda no Canadá. E se chamava Sparrow.
Sim. Essa música é muito antiga, só que o cara nunca tinha gravado, nunca tinha feito nada. A primeira gravação do autor da música foi depois da do Steppenwolf.
Olha só, que... Curiosidade boa.
Vamos falar dos bons meninos de Liverpool? Os Mr. Nice Guy? The Fab Four? Aqueles que até então eram os bons rapazes, até Revolver?
Olha só, cara. Foi um tiro,
é,
né?
É, rapaz. Até o álbum Revolver, de 1966, os Beatles. Os bons meninos de Liverpool tocavam, era ainda os reis do Yeah Yeah Yeah. Os bons meninos mesmo que pediam ajuda... E falavam, por favor, né? Eram super queridinhos. Então eles foram se largando dessa imagem, foram se soltando, se sentindo mais seguros, mais donos de seus trabalhos. E aí eu acho que deste álbum pra frente começa a melhor fase dos garotos de
muito
Liverpool.
Bom.
Exatamente com Revolver, álbum completamente polêmico, porque foi o álbum que marca esse início, né? Que eles começaram a... expressar o seu uso de drogas, expressar a sua liberdade, expressar uma série de coisas. Em conjunto disso, é da onde começam as brigas do Paul e do John. Tanto que nesse álbum eles estavam compondo, eu acho que eles não comporam quase nada juntos mesmo. Eles, sabe, trabalhavam meio que separados sobre o mesmo tema. Esta música, Got to Get Into My Life, durante muito tempo pensaram que foi feita para uma mulher, até a hora que Paul fala que ela foi feita com através de sua primeira experiência com a maconha.
Olha só, os bons meninos fumando maconha, que coisa feia.
Que vergonha.
Que vergonha, cara. É a decadência, é o sinal da decadência.
É, meu camarada. No meio dos anos 60, vai se acabando todos os pudores, né, cara?
É isso aí, negro já chuta o balde. Aliás, eu tava vendo aí um daqueles vários documentários de rock. É mais ou menos nessa época aí do Revolver, em que os Beatles estavam meio com ciúminho dos Stones, cara. Porque...
Olha só.
Eles estavam sendo vistos como bons meninos demais, enquanto os Stones estavam sendo os bad guys. Eles estavam com ciúminho do Mick Jagger, cara. Não, a gente tem que fazer uma coisa também mais escandalosa. A gente tem que fazer um negócio mais... um negócio mais audacioso, né, cara? Pô, porque a gente tá perdendo pra esses caras. Aí eles começaram a querer juntar um pouco mais o balde e tá aí. Olha o resultado aí, o começo do resultado.
É, meu camarada. Agora você reparou que essa música, cara, tem um som, uma levada meio que assim dos metais da soul music, cara. Ela é bem inspirada, talvez vinculada com isso que você está falando dos Stones, que é totalmente vinculado, totalmente inspirado em música negra e tal.
Com certeza.
E eles pegaram, cara, bem essa levadinha tal da soul music e usaram na Got to Get Into My Life. Assim como mais tarde, uma das bandas discos de negros mais famosas da década de 70, que foi Earth, Wind and Fire,
grande
usou... a levada debaixo desta música, cara.
Olha só. O McCartney influenciando o Negão.
Pô, cara, esse álbum Revolver é um álbum que influenciou muita coisa. E é engraçado porque ele vive um pouco à sombra do Sgt. Pepper's, né, cara?
É uma injustiça, eu diria até. Porque o Revolver é bom pra caramba.
É bom pra cacete.
Bom pra caramba. Vale a pena. Eu ponho ele aí quase no mesmo... praticamente no mesmo nível que o Sgt. Pepper's, assim... em termos de audácia e originalidade musical.
Também. Na verdade, eu acho que eu coloco ele em termos de audácia, eu coloco até acima. Porque pra romper a imagem, cara, ele foi muito forte, entendeu?
É, faz sentido. Faz
foi
sentido.
Muito inteligente, foi muito inteligente.
Muito.
O Sgt. Pepper's veio depois, então ele veio mais... como se ele tivesse vindo mais fácil, sabe? A gente já rompeu, agora é mais fácil.
Você acha que eles deram duas quebradas totalmente diferentes, sabe? Eu acho que no Revolver eles deram uma quebrada em termos de audácia, e o Sgt. Pepper's foi uma quebra musical. Mas enfim...
faz um certo sentido. É. Mas enfim, vamos continuar nossa doce viagem, ó, que tá.
Uhul! Vamos curtir uma viagem ao som de Black Sabbath, tocando Sweet Leaf na máquina do tempo.
I can't fuck. Tell me, future boy, who's president of the United States in 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president?
Jerry Lewis.
Time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
Yes. lay on the ground. Strange things, very strange things. My mind has wings.
Sandor, Sandor, who taught me love? Sandor, Sandor, heavens above. They could all learn something from your love.
Você acaba de ouvir The Animals tocando A Girl Named Sandoz. Olha o nome Sandoz aí, como eu tinha
Olha
falado no primeiro
só.
Bloco, lembra? Essa música ela saiu num EP, num compacto com When I Was Young num lado e A Girl Named Sandoz no outro, de 67. Depois de tudo que eu falei sobre o Purple Haze do Jimi Hendrix e o nome Sandoz lá no primeiro bloco, tá óbvio aí a explicação da inspiração de Eric Burdon ao escrever essa letra, né?
Olha só, não tem nem mais o que explicar, né? Eu nunca soube por que o nome dessa menina era Sandoz,
né, cara? Tá aí.
Eu nunca tinha entendido essa piada, cara. Obrigado.
O tal do Owsley Stanley, né, que é o tal do farmacêutico que trouxe o LSD, acho que da Alemanha, acho que o cara que criou o LSD era alemão, não me lembro agora. Mas o cara, o Owsley Stanley, que trouxe através da Sandoz o LSD para os Estados Unidos, deve ter virado, assim, a personalidade única entre os rockstars da época.
Ter sido idolatrado, né? Assim,
se tivesse Orkut e Twitter, ele ia ter milhões de seguidores naquela época. Só gente famosa.
Se Albert Hoffman, né, tivesse um Twitter, arroba Hoffman, ele teria mais seguidores do que o Ashton Kutcher. E o Ashton Kutcher seria um deles.
Ou, com certeza.
Hey, dude, where is my car?
O Hoffman e o Stanley. Eu tô chegando à conclusão de que a Sandoz era um ícone cult igual o Andy Warhol, cara.
Olha só, cara, agora eu não duvido mais, não. Eu sabia da história do Hoffman, mas eu não sabia da história do Sandoz. E, cara, agora que você falou, ter música com seu nome é realmente tão forte quanto... Se bobear, mais foda do que ter capa de banana, cara.
Obrigado, Eric Burdon, por ter nos dado essa música que, além de ter uma letra muito viajante dessa garota... É, misteriosa, enigmática e viajante chamada Sandoz, cara, tem uma levada do caramba, cara. É tão viajante quanto tomar um LSD.
É, musical.
Só curtir essa música, vai. Musicão, cara, musicão. Tanto que o Smashing Pumpkins regravou essa música mais, antes mais tarde.
Né?
É, não ficou tão boa, não.
E já que você falou de Andy Warhol, olha ele fazendo capa aí de novo, rapaz, do álbum Stick Fingers, do Rolling Stones. A capa original é uma cintura, né? Uma pelvis, né? Com zíper e tal. No original, inclusive, tinha um zíper de verdade que você podia abrir ali.
Olha só.
Porque nós ouvimos Brown Sugar na primeira música deste álbum de 1971. Cara, outra música que durante um tempo não foi muito bem declarada sobre o que era, E não deu pra esconder durante tanto tempo assim, quando começou a ficar mais óbvio que ela falava de sexo, mulheres e drogas, principalmente a heroína, né? Um dos apelidos da heroína é Brown Sugar. Não sei se se tornou Brown Sugar.
Brown Sugar.
Depois da música.
Eu não duvidaria.
Vale relembrar aqui, quando a gente falou lá no início do programa da decadência e continuidade do uso, que a gente tá aqui em 1971, então imaginem como era Mick Jagger e Keith Richards naquela época. Keith Richards, este que hoje em dia até mesmo o próprio recomendou que a Amy Winehouse parasse de usar drogas, porque ele falou, olha só, do jeito que essa menina vai, cara, eu fico pensando assim.
Cara, ouvir isso do Keith Richards é muito fim de carreira,
pois,
hein?
Pois é, cara, eu fico pensando assim, duas pessoas se viram pra você e falam, olha, para, porque tu tá indo mal e cara, tem que ser ouvida, são Ozzy e Keith Richards.
Com certeza.
Pelo estado de saúde atual deles, se eles falarem pra você, ó, cara, para, tu tá abusando, para. Escute o conselho do velho babão, cara. Porque... Fazendo de novo uma comparação com o que a gente tava falando lá no início do programa, porque eu tinha falado que ia comentar mais tarde, quando a gente tava falando ali do Velvet Underground. Relembrando aqui, né? Aí é mais Sticky Fingers é de 71, início da década de 70, quando a glamourização da droga já está acabando.
É verdade.
Já está começando a acabar e aí ela está voltando a se tornar um tabu menos glamourizado porque ela já matou muito, assim, as drogas. Já levou muitas pessoas a overdose, morte, já era uma coisa bem mais clara.
Uhum.
A glamourização já estava se diminuindo. A gente para pensar o seguinte, em 66, quando os Beatles lançaram o Revolver, que foram embalados pelas experimentações da maconha e do LSD e tal, inclusive com Yellow Submarine dentro do álbum. E um ano depois vem The Velvet Underground falando tão sem pudor, ou seja, os Beatles rompem a imagem dos bons garotos, começam a falar através de códigos e metáforas, entra Lou Reed com Velvet Underground batendo forte explicitamente.
Exato.
Né? Tem essa levada toda, Jimi Hendrix trabalhando também com Purple Haze e aí outros artistas falando sobre esse tema, e vem a década de 70, ainda falando, mas já numa visão bem mais decadente.
Exatamente.
É outro universo, né? A década de 70 tem um outro universo das drogas, diferente, bem diferente do glamourizado e apaixonado da década de 60.
Desglamourizou, ela virou uma menina má, não aquela... Aquela bênção que te dava viagens e te relaxava. Não, ela era uma coisa ruim. Não era mais uma viagem religiosa, uma viagem transcendental, uma viagem kármica. Não, era uma coisa ruim, sim. E a galera tomava sabendo que era ruim e tomava do mesmo jeito.
É, aí veio depois veio a década de 80, que o uso da droga ele é muito vinculado. Ao vamos curtir, vamos à festa. Lembra pra quem assistiu o Cazuza, o filme? Cara, lembra do uso do Cazuza, o filme, como é retratado aquilo. É muito pela curtição em si, sem nenhum objetivo maior.
Exato.
Vamos curtir, vamos fumar, vamos cheirar, vamos fazer tal. Vamos beber pra cacete.
Isso aí, vamos beber, vamos fumar, então, vamos assim... cheirar, vamos fazer acontecer. Bom. Vamos voltar pra 1971 e vamos falar um pouco agora de Sweet Leaf, cara, do Black Sabbath. Agora a gente tá falando de drogas pesadas. Ou nem tanto, né, cara? É o terceiro álbum da banda, o Master of Reality, que trouxe pra gente essa letra embalada com um dos riffs mais conhecidos, talvez mais amados, né, da galera aí, criados pelo Tony Iommi.
Fortíssimo, né, cara?
Fortíssimo, fortíssimo. E a letra é uma verdadeira ode à maconha.
Oh.
Né? Sweet Leaf, na verdade, era como o Geezer Butler chamava o cigarro de maconha que ele tinha trazido de Dublin, né, na última turnê do Saba por lá, aquela erva doce. Ele trouxe e o sábado todo mundo gostou daquela maconha específica de Dublin, né? Que eles consideravam é a melhor do mundo, não tinha comparação. E fizeram a letra em homenagem a essa maconha de Dublin. É considerada assim a primeira música da banda, né, que aborda esse tema. Eles falam de música, eles falam de droga em outras músicas, acho que Supernut fala. Mas essa é a primeirona, né, que eles abordam o tema assim de forma aberta, nem que seja uma forma tão psicodélica como tá na letra, né? Mostrando que a droga não tá limitada só aos artistas viajantes, aos hippies. A galera do heavy metal, a galera mais direta, curta e grossa, também curte drogas. Foi exatamente aquilo que você falou, foi quando a droga começou a ser desmistificada. Um dos sinais de que a droga perdeu o glamour foi exatamente isso. Foi quando o Saba, que é uma banda de metal, sem glamour nenhum, né, pesada, agressiva, mostrou que também fuma maconha.
E ainda mais dentro do universo metal, né, cara, que ele é muito vinculado ao álcool. Ele não é ao álcool e ao pó, ele não é tão vinculado
exato.
À maconha, ao exato. LSD e tal.
Exato, essas drogas que te entorpecem, né? Diz a lenda que a introdução de Sweet Leaf, que tem aquela tosse, né, remixada.
Aquilo é pulmão verde.
Aquilo,
né?
aquilo é Tony Iommi, cara. Diz a lenda que é o Tony Iommi se engasgando com o baseado que o Ozzy deu pra ele.
Pô, mas o Tony Iommi era pulmão virgem?
Então... Parece que sim, cara. Ou pelo menos era iniciante da parada. Estamos terminando mais este programa que foi uma droga, cara. Eu adorei.
Grande seleção de droga, né, cara?
Grande seleção, cara.
Isso droga... foi da boa.
E, cara, essas músicas são totalmente viciantes, cara. Foi um prazer quase lisérgico fazer essa seleção de músicas e curtir isso aqui com vocês. Muito obrigado aí a todos que ouviram, a todos que chegaram ao final dessa trip. Mandem seus e-mails, entre em contato com a gente aí falando se vocês gostaram, se vocês viajaram tanto quanto a gente.
Isso aí, se a gente deixou de falar de alguma outra música sobre drogas e que vocês acham interessante ou tem alguma informação para acrescentar, deixe um comentário no blog ou manda um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Participem!
Vem curtir essa viagem com a gente.
Isso aí, garoto. E pra fechar a viagem, como a gente tá falando da década de 50, 60, 70, vamos aos anos 80, em 1983, o Vinyl Order tocando Blue Monday. Ninguém sabe o que veio primeiro, a gíria usada em relação a deprê do êxtase ou a música. Blue Monday, na máquina do tempo.